Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da IsoCETEP, que apresentará a reunião pública com investidores, analistas e demais profissionais do mercado de capitais e resultados do terceiro trimestre de 2017. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.isocetep.com.br/ri. Neste endereço encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da IsoCETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da IsoCETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições. Conosco hoje pela IsoCETEP estão os senhores Reinaldo Passanese, diretor-presidente, Rinaldo Pecchio, diretor financeiro de Relações com Investidores, Rafael Noda, diretor de Relações Institucionais, Carlos Ribeiro, diretor técnico, Weberson Guiotto, diretor de projetos, e Elaine Guinante, gerente de relações com investidores. Pela Pimec, São Paulo, a senhora Lucy Souza, presidente. Primeiramente, o senhor Reinaldo Passanese dará as boas-vindas e iniciará a apresentação. Após o término, abriremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, e posteriormente para a imprensa.
Bom dia novamente e outra vez muito bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre e ao nosso encontro anual com a APIMEC. Temos aqui, já é o 16º ano que a gente faz seguidamente a APIMEC, então temos aí muito orgulho de estar na presença aqui do representante da APIMEC, comemorando esses 16 anos consecutivos de APIMEC. Nós temos uma apresentação mais geral, um pouco sobre a companhia, a estratégia da companhia, e depois a apresentação específica dos resultados do terceiro trimestre e acumulado do ano. Mas eu sempre gosto de começar com um panorama da companhia e aproveitar essa reunião para discutir o que são, de fato, os nossos focos estratégicos, Qual é o nosso dia a dia e como é que a gente tenta se posicionar, enfrentando os desafios da companhia. Então, como um grande perfil, essa é uma empresa que tem ativos absolutamente estratégicos, Os nossos ativos claramente são uma rede muito concentrada no estado de São Paulo. A carga da cidade de São Paulo depende dos ativos, da disponibilidade de transporte da CETEP. Depois temos também presenças regionais, temos o Madeira. A gente tem, em termos de participação, algo como 25% da energia consumida no país, 90% da energia consumida aqui no estado de São Paulo passa pelas linhas e subestações da CETEP. São 18 mil quilômetros de linha, 25 mil quilômetros de circuitos, 65 mil MVA de capacidade de transformações. Esses números são números muito expressivos, São poucas as empresas de transmissão que têm uma rede física dessa abrangência, A título informativo, a gente representa algo como 60, 70% do que são os ativos de transmissão do Grupo ISA. Então, quando você soma todos os outros ativos do grupo, com Colômbia, Peru, Bolívia, mesmo assim, Chile, são inferiores ao que é o tamanho da ISA-CETEP. A gente tem muito orgulho de dizer que, desde a entrada da ISA, a gente participou muito ativamente da expansão da transmissão no Brasil, com investimentos aí superiores a 12 bilhões de reais. Isso aqui não inclui os últimos leilões, né? Os últimos leilões, a gente já tem aí uma carteira de mais ou menos 5 bilhões de investimento, quando a gente soma a nossa parte e a parte dos sócios. E temos uma classificação AAA pela Fitch. Também nos orgulha dizer que fomos reconhecidos como a melhor empresa do setor de energia pela melhores e maiores da Exame, e também somos reconhecidos como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place to Work. Pelo segundo ano consecutivo, estamos aí, melhoramos 20 posições, estamos na posição 49. Né? Então, aqui um grande panorama para mostrar a dimensão da companhia, seja em termos físicos, seja em termos da sua participação como um agente importante na expansão do setor. Esse quadro aqui é um quadro, obviamente vocês conhecem, mas é um quadro que eu quando faço uma apresentação institucional, acho que é sempre importante para a gente entender as origens da empresa, os desafios e a transformação. Né? Então, aqui tem um quadro que começa com a origem da empresa, que é, na verdade, nasce do programa da decisão de privatização das empresas controladas pelo Estado de São Paulo. Né? Então, o Estado de São Paulo, quando decidiu pela privatização da distribuição e da geração, ele fez a cisão da GTID das suas empresas controladas. Ele fez a cisão da CESP em distribuição, transmissão e geração, e fez a cisão da Eletropaulo em distribuição, transmissão e geração. E aí nasce a Transmissão Paulista em 99, que é a origem ativos de transmissão da CESP, e depois, em 2001, já existe, né, foi feita a cisão da Eletropaulo. Na Eletropaulo foi criada uma empresa chamada EPTE, que ficou com os ativos de transmissão da Eletropaulo, e em 2001 essas duas empresas se fundem. Então tem uma fusão por incorporação e aí é criada a CETEP, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, que traz os ativos de transmissão da Eletropaulo e os ativos de transmissão da CESP. Por isso que a gente tem uma rede tão grande aqui na cidade de São Paulo, né? Porque isso tudo veio da Eletropaulo. E aí ela já nasce uma empresa grande, ela nasce uma empresa com 11 mil quilômetros de linha. Na verdade, naquele momento, tinha 100% da transmissão do Estado de São Paulo. Mas ela nasce com 133 milhões de EBITDA. Né? Ela nasce, basicamente, uma empresa com pouco lucro. Né? A receita que foi estabelecida era uma receita, basicamente, para cobrir os custos da companhia. Essa companhia segue evoluindo nas mãos do Estado até 2006, até 2005 muda a lei, e em 2006 tem a privatização e a ISA assume o controle da CETEP. Né? Então, se vocês olharem o gráfico aqui, vocês vão ver que em termos de evolução de linhas, a empresa mudou muito pouco. Ela saiu de 11.500 para 12.300 quilômetros de linha. Não tinha muita expansão. Né? E se vocês olharem também, esse EBITDA aqui que vem aumentando é muito inflação, mas o que a gente vê é a brutal transformação da CETEP pós-privatização e pós-entrada da ISA como novo controlador da companhia. E a gente vê isso de duas formas. A gente vê isso, primeiro, num forte crescimento do resultado e, segundo, num forte crescimento da expansão. Então, entre 2007 e 2012, a gente aumenta, né, de 12 mil quilômetros para 15 mil quilômetros. Se eu só colocar 2013, que é quando começam a entrar todas as outras Madeira e depois Garanhuns, a gente saiu de 12 mil quilômetros de linha para 18 mil quilômetros de linha. Então, a gente cresceu quase 50% o tamanho físico da empresa, que é aí que estão esses 12 bilhões de investimento. E a gente vê o esforço de aumento da margem da empresa, basicamente por melhora na eficiência operacional. Então, você vê que de 2006 para 2007, o EBITDA passou de 700 milhões para 1,1 bilhão, né, que é um grande crescimento do EBITDA. E ele continuou crescendo. Ele dobra até 2012. Tá? Mas aí, em 2012, todos nós conhecemos a mudança no ambiente regulatório, né, que é a medida provisória 579. E aí vocês veem o tamanho do esforço que a empresa teve que superar pós-2012, porque o EBITDA baixou de 1,5 bilhão para 194 milhões. Né? Então, essa é a violência da medida provisória 579 sobre o setor elétrico, a questão da transmissão. Né? É baixar de 1,5 bilhão para 194, baixar quase 90% o EBITDA. E óbvio que isso significou para nós um esforço muito grande de ajuste. Tá? Então, neste período pós-2012, é um período que a gente trabalha com aumento da eficiência operacional, a gente trabalha com diminuição da alavancagem. Vocês sabem que nós recebemos uns recursos originais da indenização, esse recurso foi basicamente para diminuir dívida e concluir os projetos de investimento que estavam em execução, basicamente aí Garanhuns e Madeira. Né? E aqui você vê o sucesso dessa estratégia. Né? Então, de 2013 até 2016, nós conseguimos recuperar quase 5 vezes o EBITDA, né? De 194 para 738 milhões. E nesse meio tempo, nós estivemos trabalhando muito fortemente no reconhecimento da indenização do RBSE, né? Ou que hoje, na verdade, é uma incorporação de receita, né? No reconhecimento dos ativos não amortizados e depreciados em 2000, que passaram a virar base de remuneração regulatória e agora entram na receita. Então, aqui a gente já está colocando, esse aqui é o acumulado dos 9 meses de 2017, que coloca o quê? Que coloca já 3 meses de RBSE. Né? Então, claro que agora você vai ter, além dos 738 milhões, que é o EBITDA recorrente, você tem todo o recurso adicional da indenização chegando. Né? Então, você vê o quanto que a gente conseguiu superar, né, o efeito da medida provisória 579. Então, o EBITDA dos últimos 12 meses, tá, 9 meses aqui, né, perdão, está 1,1 bilhão. Esses 18 mil quilômetros de linha aqui ainda não incluem mais, vai um pouquinho mais de 20 mil quilômetros, quando eu incluo já, vamos dizer, os leilões que a gente ganhou, mas obviamente ainda não são empresas operacionais. Então, aqui tem um pouco essa história, que para mim é uma história bonita de uma empresa que soube se reinventar e se superar. Né? É uma empresa que nasceu grande, mas com poucas perspectivas de crescimento, enquanto controlada pelo Estado, com a entrada de um novo acionista controlador, soube aproveitar esse tamanho, soube aproveitar essa presença, soube aproveitar a sua capacidade técnica, melhorar a eficiência operacional, crescer em leilão, um revés com a 579, mas também soube mostrar capacidade de superação. Né? E agora acredito que a gente esteja muito preparado para poder aproveitar este cenário, que é um cenário que a gente tem capacidade financeira e que ainda existem muitas oportunidades de investimento, seja do ponto de vista de leilões, seja em consolidação, em aquisições, porque esse é um setor que tem ainda muito desinvestimento por vir. Bom, e aqui está um pouco a mesma coisa, só em termos de um desenho de market share, né? Mas a gente vê o quanto que a gente, na verdade, perdeu participação de mercado com a 579, né? A gente tinha 14, baixou a 7, porque, claro, obviamente que aqui não tem jeito, a gente perdeu 70% da receita, mas a gente volta a recuperar market share. Né? Seja porque aqui tem a indenização, seja porque aqui também tem já toda a receita adicional, essa RAP aqui não é RAP corrente, tá? É a RAP da ANEEL, que inclui todos os compromissos de investimento futuro. Né? Então, mas o que eu quero destacar aqui, além, obviamente, vamos dizer, se você olhar, é a empresa que mais cresceu em termos percentuais, market share, e crescer market share por si não vale muito não, mas é crescer market share porque os projetos são bons. Né? Mas é o tamanho do mercado brasileiro de transmissão. Nós estamos falando no mercado de 35 bilhões de reais de RAP por ano. Este é um mercado grande, nós estamos falando de um mercado de mais de 10 bilhões de dólares. Tá certo? Então, e você olhando, você vê o quanto que o mercado vem crescendo. Então, o mercado de transmissão no Brasil, diferente de outros países, é um mercado grande. Né? Então, por isso que as perspectivas e as oportunidades são tão importantes. São poucos os mercados de transmissão que têm receita de 10 bilhões de dólares no mundo. Aqui está um pouco a composição acionária. Essa é uma composição bastante estável. A gente é controlado pela ISA. A ISA é uma empresa colombiana, com presença com uma grande multinacional latino-americana. Ganhou outro dia uma empresa de referência na América Latina, a melhor multinacional latino-americana. Ela tem 90% das ordinárias e 35,9% do capital total. E o segundo acionista é o Grupo Eletrobras. O Grupo Eletrobras tem quase 10% das ordinárias, mas tem, tentando ler aqui, 51% das preferenciais, o que dá algo como 35% do capital total. E depois o resto está em mercado no float. Né? Mas a gente tem uma composição 40% ONs, 60% PNs. A origem da Eletrobras é que a Eletrobras era sócia da Eletropaulo. Né? Então, quando teve a fusão, ela continuou acionista da companhia. E aqui está um pouco um breve resumo aí da ISA, né? Mas são a ISA não é só uma empresa de transmissão de energia, a ISA tem transmissão de energia, mas a ISA também tem telecomunicações, a ISA tem rodovias e a ISA também tem sistemas de gestão em tempo real. A ISA é o operador do sistema elétrico na Colômbia. Tem presença em todos esses países que estão aí. E claramente tem um profissionalismo, uma reputação, uma governança que são ímpares, quando a gente ainda mais lembra que ela é uma sociedade de economia mista controlada pelo governo da Colômbia. Esse vamos dizer, para mim, essa história bonita de superação. E aqui a gente entra no que eu chamo de o meu mantra dentro dessa companhia. Né? Isso aqui é todo santo dia, para qualquer um que esteja aqui, o pessoal que está aqui, que é da companhia, sabe que isso aqui é o que a gente fala insistentemente, né? Que são os famosos focos de gestão, que é: o grupo tem múltiplos negócios, não é uma coisa única. Certo? Então, nós temos, obviamente, o nosso principal negócio é operar e manter serviços de transmissão. Né? E para isso, a gente tem três grandes objetivos. A gente quer ser eficiente, a gente quer ter qualidade e a gente quer ter segurança. Então, assim, na área de operação e manutenção, esse é o nosso mantra: ser eficiente, prestar um serviço com qualidade e com segurança para a vida das pessoas. Na área de projetos, qual é o nosso mantra? É que os projetos sejam rentáveis, porque aqui é onde está a alocação de capital da companhia. E aí eu tenho que gerar valor para o acionista. Esse investimento ele tem que ser superior à rentabilidade mínima exigida do acionista. Então, aqui o nosso foco claramente é que esses projetos sejam rentáveis, que esses projetos agreguem valor para a companhia. A gente tem uma carteira grande de empresas, né, que são todas essas subsidiárias que ao longo do tempo a gente foi ou comprando ou ganhando em leilões. Aqui, o foco que a gente sempre coloca é: essas empresas têm que ter o mesmo padrão de governança nosso. Nós demoramos muito tempo para conseguir o padrão de governança que nós temos hoje, os controles, os procedimentos, as regras. Né? Então, nas subsidiárias, elas são todas operacionais, o grande objetivo hoje delas é ter o mesmo governo corporativo, ter o mesmo padrão de governança da matriz. Essas são as áreas mais operacionais, tá certo? Então é assim que a gente divide. Tá? Tem a diretoria técnica, que está o Carlos, né? Que o foco é operação e manutenção com eficiência, qualidade e segurança. Tem a diretoria de projetos, está aqui o Emerson, que é o diretor, o foco é que os projetos sejam rentáveis. E nós temos as subsidiárias nas quais, eu não posso dizer de todas as empresas, mas muito nos orgulha dizer que a participação no conselho de administração das nossas subsidiárias são sempre diretores. Né? Então, assim, a nossa participação é sempre no máximo nível. O Pecchio é o chairman de Iamadeira, certo? Também tem presença em Garanhuns. Então, assim, todas as nossas subsidiárias que a gente tem participação, sempre a participação é no mais alto nível, vamos dizer, hierárquico da companhia, que é um diretor. E nas nossas 100%, obviamente que aí o vínculo é direto também com os diretores através das assembleias. Esse é o mundo operacional. E aí a gente tem, vamos dizer, os assuntos que não são estritamente operacionais, mas que geram muito valor para a companhia. Então, nós temos um foco importante no relacionamento com o poder concedente. O relacionamento com o poder concedente pode gerar e pode destruir muito valor para a companhia. Então, a gente também tem uma diretoria de relações institucionais. O Rafael é o diretor. E aqui, o nosso objetivo é garantir os nossos direitos. Nós temos uma série de obrigações no contrato de concessão que a gente busca cumprir. Mas a gente também tem uma série de direitos também. E essa série de direitos a gente faz com que a gente procura que todos esses direitos sejam garantidos. Então, é o que a gente coloca aqui, valor justo. É aqui, por exemplo, todo o esforço em relação ao RBSE. Né? Ele parte desse objetivo de buscar o valor justo em termos do que está escrito no contrato de concessão. A gente tem um outro foco importante, que é o jurídico. O jurídico não é um apêndice da companhia, mas ele é central à companhia. E um pouco por essa origem da companhia, acabaram vindo coisas herdadas do Estado de São Paulo e a gente precisa de um jurídico forte. Né? A gente até tem aqui, tem toda essa questão de complementação de aposentadoria da Lei 4819, né? Que é um assunto que precisa de um jurídico forte. Então, a gente tem um jurídico como um objetivo muito grande em termos de redução das contingências. Por sinal, os últimos resultados têm mostrado aí resultados muito positivos de reversão de provisões. E, por fim, a gente, né, pós definição da base de remuneração regulatória, ou seja, dos 4,094 bilhões de acréscimo na base de remuneração regulatória, que começa a receber a partir de julho, né, começou a receber a partir de julho, a gente tem o foco de voltar a crescer em leilões e em aquisições. Esse foco ficou parado. Né, pós-2012 ele não existia e sempre foi um compromisso que a gente tinha assumido público de que a gente só voltaria a pensar em leilões e aquisições depois da solução do tema RBSE. Esse tema está solucionado, está encaminhado e a gente voltou a participar dos leilões e aqui de novo. O foco é rentabilidade. Né? Então, para nós é uma janela interessante, porque é uma janela em que a gente tem condição financeira e que a gente tem muitas oportunidades ainda rentáveis existentes, seja em leilões como em aquisições. Tudo isso, obviamente, se baseia nas pessoas. Né? A gente consegue isso se a gente tiver pessoas alinhadas e as características que a gente pede, né, que a gente diz que são as características que permitem o alcance desses objetivos, são pessoas prudentes, pela questão de segurança, responsáveis, ágeis, simples, colaborativas e integradas. Eu já recebi aqui vejo que eu falo muito, mas não tem muito jeito. Um recado, então, nem comecei muito, eu vou começar a passar um pouco mais rápido aqui esses slides. Esse aqui é o foco de gestão em números, tá certo? Então, quando a gente pega, esses são números regulatórios, tá? Cuidado sempre que não é do IFRS, mas foi IFRS, os resultados, mas vocês conseguem recuperar esses números perfeitamente. Se olharem o balanço, aqui são os últimos 12 meses. Então, a gente tem em OIM uma margem, um EBITDA de 290 milhões, mais ou menos uns 30%. A gente tem a área de projetos, que veja, a área de projetos é a alocação de capital. Aqui está crescendo, cada vez que a gente coloca novos reforços, você vai aumentando a receita da companhia. Hoje já representa 157 milhões de receita, quase o EBITDA é obviamente muito alto, porque o custo de operação é mínimo, né? A gente aqui está colocando já o RBSE, né, que aqui está só 3 meses. E nós temos as subsidiárias que representam uma receita de algo como 400 milhões de reais por ano. Então, quando você soma, é uma empresa que tem 1,1 bilhão de EBITDA para uma dívida líquida de 2,3 bilhões. Aqui eu queria fazer um comentário, que às vezes as pessoas falam, mas a CETEP está muito subalavancada, não sei o quê. Cuidado. Né? Se eu tirar os 300 milhões do RBSE, que acabou de começar a receber, nós temos 700 milhões de EBITDA e 2,3 bilhões de dívida. Então, nós estamos com 3 vezes a EBITDA de dívida. Tá certo? Agora, obviamente, que com o início do recebimento do RBSE, a relação EBITDA-dívida líquida tende a diminuir. Mas nós não estávamos subalavancados. Certo? A gente está subalavancado, claro, a partir do momento em que começa a receber o RBSE. Eu esqueci um comentário que diz, vocês precisam se alavancar mais, você quer cuidar. Primeiro, cuidado com os números de EBITDA do IFRS, porque esse EBITDA não é o do covenant dos nossos endividamentos. Né? Esse número aqui é o número do covenant do BNDES. Tá certo? Então, quando a gente olha isso, você vê que a empresa tem um grau de alavancagem que era proporcional à sua receita. Obviamente que a receita vai crescer muito agora. Né? Então, tem oportunidade de crescimento, tem oportunidade de alavancagem. Mas não é que a gente estava muito abaixo em termos de alavancagem. E aqui são um pouco, eu vou passar aqui, assim, os resultados positivos que só repetem um pouco aqueles objetivos. Né? Então, em termos de eficiência, a gente vê quanto que a gente melhorou o custo, tá certo? A empresa hoje custa quase 40% do que ela custava em 2006, sendo uma empresa 50% maior. Né? Porque é uma empresa que tinha 12 mil quilômetros de linha, hoje tem 18 mil quilômetros de linha, e mesmo assim ela custa 500 milhões por ano, e em 2006 ela custava 900 milhões por ano. Né? E tudo isso nós conseguimos sem perder qualidade. Então, quando a gente olha os indicadores, o principal indicador de qualidade é energia não suprida, mas podíamos colocar aqui PV também, tá certo? Mas do ponto de vista do consumidor, né, do público, o indicador importante, de fato, é o indicador se a energia foi suprida ou não, né, se a pessoa teve a sua eletricidade disponível, você vê que a gente caiu aí quase 33% de 2012 até 2016. Esses números aqui são assim, 10 a menos 6. Quando você pega o que significa 864 megawatt-hora, no total de horas de megawatts subministrados para o sistema, aqui nós estamos a 10 a menos 6, que é 0,000, vai faltar 0, 1. Finalmente chegou 1, que o 1 acho que é 3, né, Carlos? 1 acho que é 3, até 3 a 10 a menos 6. São números excelentes para qualquer padrão. E o que é importante, independente da queda do custo operacional, a gente melhorou a qualidade. Aqui, em termos de reforços, acho que a gente também alterou muito o foco, né, de dizer reforço não é só uma obrigação do contrato. Reforço é uma obrigação do contrato, mas ele precisa ser rentável. Né? Então, assim, nós alteramos o foco estratégico de tratar reforços e melhorias como algo que precisa ser rentável. Não necessário. Ela é uma obrigação do contrato de concessão, mas ela tem que ser rentável, porque eu tenho que garantir o equilíbrio econômico-financeiro. Então, se várias situações, nós somos à justiça e dizer esse reforço aqui eu não vou fazer. Entendeu? Por uma razão óbvia, porque não dá, porque vai custar 3 vezes mais caro do que você está dizendo que vai custar. Né? Então, se você olhar a RAP, você vê o quanto que isso tem um efeito muito positivo, e são poucas as empresas que têm essa história, porque a gente é uma rede, e exatamente por ser uma rede, sempre vai ter muito reforço. Né? Então, em 2013 era 37, em 2017 é 185. Nós investimos algo como 1,1 bilhão nesse período, se vocês quiserem fazer cálculos por aí. E aqui, obviamente que nós ainda temos vários desafios, sobretudo no que são os investimentos em melhorias, né? Os investimentos em reforços já saem com uma receita conhecida, mas os investimentos em melhorias é um tema que a gente faz e depois precisa ser homologado pela ANEEL. Esse é um assunto que seguramente nós ainda estamos evoluindo em ter mais clara as regras de remuneração das melhorias, que são essenciais para o sistema brasileiro, são essenciais para a confiabilidade. Né? Assim, ninguém, eu não tenho a menor dúvida que o sistema brasileiro não pode crescer só com leilão. Né? Você tem que modernizar a rede existente. Essa rede existente precisa ser digitalizada. Né? Obviamente, todos aqui já ouviram falar na Revolução 4.0. Né? E depende de digitalização. E digitalização é do que existe. E isso tem que ser enfrentado pelo setor elétrico brasileiro. E aqui são as nossas subsidiárias também, acho que não tem muitas novidades, não. Aqui só está o quanto que nós já colocamos, eu só queria colocar, tem quase 2 bilhões de reais de capital integralizado nas empresas. E aqui eu vou entrar nos pontos que eu acho que realmente são, que é um mapa, relevantes. Então, relevante é o tema da indenização. Acho que o tema da indenização, nós conseguimos recuperar boa parte do que foi o nosso laudo original, com todas as discussões com a ANEEL. Então, começou com 3,6 bilhões, terminou com 4,094, a gente recuperou quase 500 milhões de reais. Tudo isso aqui é base dezembro de 2012. Então, na verdade, o que nós temos é um valor homologado de 4,094, que com as regras de correção implicam algo como 12 bilhões de reais de receita por um período de 8 anos. Né? Então, a RAP homologada dos 4,094 para o ciclo 17-18 é 1,5 bilhão, que exclui o custo de capital próprio, né? O CAE do componente financeiro, que tem um breve histórico da ação judicial, não tem grandes novidades por enquanto em relação à ação judicial, está pendente de julgamento. E aqui está, vamos dizer, como é que os 4,094, ao final, são atualizados. Então, eles são atualizados com o gross-up de PIS e COFINS, eles são atualizados com a WACC regulatória de 6,64, e a parte atrasada, parte atualizada pelo CAE e parte atualizada pela WACC. E aqui está o fluxo esperado de receita vinculada à base de remuneração regulatória dos ativos existentes em maio de 2000, o que está subjúdice é esse componente em laranja. Tá certo? Então, se você pegar o 819 mais o 712, você vai chegar nos números da ANEEL para o ciclo, e aí o que tem acima é o que está subjúdice, que é o componente do CAE. Então, é 12 bilhões quando a gente inclui o CAE. E este assunto, obviamente, que é um assunto central, né, e a gente está confiante de que a portaria vai ser confirmada pelo Poder Judiciário. O outro assunto grande, regulatório, além do RBSE, que a gente efetivamente começou a receber, acho que é importante comentar o seguinte, não teve inadimplência. Né? Então, assim, esse acho que é também um assunto que acaba não circulando muito. Então, assim, a despeito de todo o rumor, toda a questão judicial, o fato é que a inadimplência continua a mesma. Ou seja, entrou na conta e está sendo pago. Né? O outro é a questão da revisão tarifária. Né? Então, nós vamos ter revisão tarifária da Receita de OIM, nós vamos ter revisão tarifária da UOC, e nós vamos ter revisão tarifária da base de remuneração regulatória dos reforços e melhorias, né? Não do RBSE. E aqui saiu, bicho, aqui está difícil de eu ler, mas aqui saiu a proposta da ANEEL, a primeira proposta, depois eles corrigiram a segunda proposta, mas para nós tem um impacto muito grande. Né? Então, a ANEEL está propondo reduzir a receita de 700, é a segunda linha aí para vocês, né? Não sei se dá para... Ah, deixa eu ver se eu faço assim. Aqui dá. Perdão com vocês aqui. A receita hoje é 719, a ANEEL está propondo para 548. Então, é uma proposta de redução de 23,7%. Qual é o nosso ponto aqui? Né? Nosso ponto aqui é, o que está sendo feito parece que faz muito pouco sentido. Né? Então, assim, em 2012, quando as empresas tiveram definidas a sua receita, a ANEEL definiu uma receita que correspondia a no global, né, para o conjunto das transmissoras que aceitaram a proposta de prorrogação da concessão, ou as não licitadas, a ANEEL definiu uma receita que cobria 75% dos custos das empresas. Então, as empresas partiam com algo como 800 milhões de reais de prejuízo, é isso, Rafael? Algo como 800 milhões de reais de prejuízo, porque naquele momento a receita era suficiente para cobrir 75% dos custos. Hoje, passados 5 anos, o custo hoje é menor do que o custo em 2012, significa que as empresas ficaram mais eficientes, né? Mas a ANEEL reduziu essa relação para 59%. Ou seja, quando eu somo tudo, as empresas estão mais eficientes, mas mesmo assim a receita só cobre 59% dos custos. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê o seguinte, só tem 2 empresas que vão ter margem positiva, que é a CEMIG, que vai ter 189 para 188, 10 milhões, é um valor mínimo, e a CETEP, que vai ter 548 contra 527, que é 20. Então, nós vamos ter 2 empresas que têm 30 milhões de margem e todas as outras que estão com prejuízo. E aqui não tem 1 centavo de PV. E, obviamente, que as empresas têm por indisponibilidade. E as penalizações agora incidem também sobre o RBSE, ou seja, a PV tende a ficar um valor relevante. Então, isso aqui é absolutamente impossível, não faz o menor sentido. Você não pode ter um setor que nasce com 2 bilhões de reais de prejuízo operacional. Não faz sentido. Mas aí eu peço também o apoio de vocês para trabalharem nisso, porque nós temos audiências públicas. E óbvio que é um setor que não pode se sustentar. Como é que o setor se sustenta com, tá certo? Sei lá, Furnas, 1.300 para 800. Eletrosul, 520 para 230. Eletronorte, 929 para 300. Então, quando você soma, tem alguma coisa que você tem que fazer, que no mínimo você tem que dar os 75%. Porque as empresas aceitaram prorrogar a concessão por 30 anos com uma base de uma regra. Na verdade, deveria dar mais. Por quê? Porque as empresas ficaram mais eficientes. Se as empresas ficaram mais eficientes, como é que elas vão aumentar o prejuízo? Né? Tem alguma coisa que é contraditória. Mas isso está em audiência pública. Aqui está um pouco a... Bom, eu falei só do primeiro da receita operacional. Tem que nossa receita proposta é 549 milhões, né? E tem a UOC também. Mas depois tem um outro slide da UOC, que a UOC também está baixando de 6,64 para 6,27. Deixa eu andar mais um aqui. Então, esses são os pontos que a gente está questionando no âmbito da audiência pública. No caso da receita de OIM, né, a questão da comparabilidade, porque a metodologia que existe, que chama DEA, ela faz sentido quando as empresas são comparáveis, mas quando as empresas não são comparáveis, ela não faz sentido. E aqui a ANEEL está comparando empresas não licitadas com empresas licitadas. E essas empresas licitadas, muitas vezes, são holdings virtuais, porque sequer elas existem. Né? Depois, tem alguns outros temas, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas alguns pesos que ela arbitra e que, obviamente, alteram muito o resultado. E ela tirou um outro componente que nós tínhamos em 2012, que era uma margem de 10% no OIM. Então, ela tirou a margem dos 10%, ela arbitrou pesos que alteram muito o resultado, ela colocou as concessões licitadas, o que para nós faz muito pouco sentido. Mas, assim, do ponto de vista mais geral, o que eu queria destacar é isso. Quer dizer, empresas que ficaram mais eficientes, deveria diminuir o prejuízo operacional. né? E as empresas ficaram mais eficientes e o prejuízo operacional está aumentando, algo como 2 bilhões de reais. É, e em termos da UOC, também assim, nos parece que aqui é uma questão de isonomia com os leilões, né? Então, assim, que se use a mesma metodologia. Então, por exemplo, no caso, e aí vocês, eu digo, o mercado pode ajudar muito, né? Porque, infelizmente, a ANEEL usa muito o mercado. Dizer, não, mas o mercado não trabalha com NTN, o mercado trabalha com spread over treasury do governo, vamos dizer, risk free do governo americano, mais em MBI. Né? E isso dá umas diferenças imensas. Né? Então, assim, para nós, a gente entende o seguinte, leilão e reforço e melhoria são investimentos em transmissão. Eles deveriam ter metodologias de cálculo muito próximas. Claro que um tem concorrência, o outro não tem concorrência, o tempo tem isso, mas a metodologia não tem sentido que seja diferente. Né? Então, tem essa questão da adoção do vamos dizer, do risk-free americano ao invés do risk-free brasileiro. Tem diferenças aí começa, não vale entrar tanto em detalhe, mas as janelas de tempo, um usa 12 anos, outro usa 30 anos, outro usa não sei o quê. Custo da dívida não considera o custo que os bancos cobram de emissão, né? Participação de terceiro, por exemplo, é muito diferente no leilão com a proposta aqui. E, sobretudo, sumiu aquela tabelinha? Não tinha uma tabelinha aqui das UOCs caindo? Ficou, né? Uma pena. Eu achei, mas assim, nós temos a menor UOC, tá certo? A gente tem a... Acho que não tem mesmo. Não tem. Quando você olha o seguinte, a UOC da rodovia é 10, a UOC dos leilões é 10, baixou agora para 8,5, a UOC do bônus de outorga da geração, que acabou de sair, que é risco zero, é só pass-through no preço, é 8, né? A UOC da distribuição é 7 qualquer coisa, proposta, né? Mas ainda está. E a UOC da transmissão está lá na rabeira. E não só está lá na rabeira, como ainda está diminuindo. Né? Então, assim, tem uma diferença imensa entre o que... não são negócios tão distintos. Né? Obviamente que não faz o menor sentido que você saia com uma UOC para bônus de outorga, que é risco zero, a 8, e a uma UOC para um reforço e melhoria que carrega muito risco de execução, a 6,27. Né? Então, esse aqui também é um assunto que a gente pede, inclusive, o apoio de vocês para encontrar um ponto de equilíbrio. Ou seja, para que, de fato, para nós, e é o que a gente fala com a NEEL, seja indiferente eu querer investir num leilão e eu querer investir num reforço. Porque do jeito que está hoje, eu prefiro investir num leilão do que investir num reforço. E é por isso que judicializa o reforço. Né? Porque, claro, se um dá 6,27, o outro dá 8,5, por que, que eu vou querer ficar com de 6,27? Exceto que é porque é uma obrigação legal. Né? Mas aí acaba criando essa judicialização, que obviamente é muito negativa para o país. Bom, então passamos por OIM, projetos, regulação. Aqui é o jurídico. No jurídico a gente tem, de fato, uma notícia, depois de muitos anos, notícias muito positivas aí durante o mês de agosto. Então, durante o mês de agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na verdade, foi no dia 2 de agosto, né? Teve uma decisão unânime, favorável a que a complementação da aposentadoria, esse é um assunto que todos conhecem, né? Complementação da aposentadoria dos funcionários beneficiários da Lei 4819 é de exclusiva responsabilidade da Fazenda do Estado de São Paulo e a folha deve ser processada pela Fazenda do Estado de São Paulo sem passar por terceiros. Os terceiros eram a Fundação CESP e a ISA-CETEP. Então, a partir de agosto, a gente deixou de arcar com uma glosa que existia, porque o Estado não paga 100% do que é a solicitação dos aposentados. Né? Então, isso, desde agosto, a gente deixou de complementar a folha, aqui o doutor Carlos, nosso jurídico, que tem muito se dedicado a esse assunto. Só completando aqui, né, acho que em meados de outubro, a associação recorreu, em meados de outubro também saiu aí que o presidente do Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar. Então, assim, vem se confirmando a decisão, então, até hoje, mas esse processo segue, tem hoje de novo um questionamento no Superior Tribunal de Justiça, mas a gente entende que esse é um assunto que a gente tem tido notícias bastante positivas. E sobre o caso Eletrobras, né, que também é muito conhecido no mercado, aí foi celebrado um memorando de entendimento entre a AES Eletropaulo e a Eletrobras, também em outubro, né, com vistas a tentar fechar um acordo e encerrar a disputa deste tema. Né? Então, esse é um assunto que indiretamente nos afeta, mas de qualquer modo, agora o processo está suspenso, tem esses, acho que 60 dias de prazo que eles pediram para tentar encontrar um acordo. A gente acredita que isso tem muito pouco impacto no nosso direito, mas deixamos isso comunicado ao mercado e o processo está suspenso por 60 dias enquanto isso. E aqui está o nosso crescimento recente, tá? Que acho que é o último tema que eu queria, está ótimo, destacar. Então, a gente conquistou aí, desde outubro de 2006, 8 novos lotes, 5 individuais e 3 em consórcio com a Taesa, são mais 1.300 quilômetros de linha e 6.000 MVA de capacidade de transformação. Os nossos projetos 100% têm muita sinergia com aonde nós estamos, né? São 4 que estão dentro do estado de São Paulo. A gente destaca, né, o elevado nível de contratação em full turnkey, então, quase tudo está contratado já. São contratos que têm cláusulas que a gente entende que dão muito bom alinhamento com os EPCistas, né, porque tem cláusulas de incentivo, se antecipa a entrada em operação e tem penalidades muito pesadas se atrasa. Né, nós temos um cronograma desafiador aí que prevê um prazo médio de redução de 12 meses na entrada em operação, isso tem um efeito grande em termos de rentabilidade. E, em média, o nosso CAPEX, quando a gente soma os dois, é algo como 15% inferior ao CAPEX da ANEEL. Aqui está um pouco o desenho, né? Então, se a gente vê, tem muita coisa no estado de São Paulo e tem 3 grandes lotes com a Taesa, que é Paraguaçu, Aimorés e um no Paraná que chama Herbie. E aqui está o efeito, o efeito sobre os números da companhia. Né? Então, assim, os leilões que nós conquistamos representam quase dobrar a receita das subsidiárias da ISACETEP. Tá certo? Então, hoje, quando você coloca 100% da receita das nossas subsidiárias, a RAP completa seria 498. A hora que estiver pronto, eu acrescento mais 400 milhões de RAP. Então, é 80% de crescimento em termos de receita, e se você olhar, em termos de investimento, em termos de extensão, os números são bem menores. Ou seja, a rentabilidade esperada desses projetos é muito superior, né? Porque é mais 30% em linha, é mais 40% em potência, é mais 40% em investimento, mas é mais 80% em receita. E tem um novo leilão, tá certo? Aqui também, a gente, obviamente, na última reunião do Conselho, já nos foi dada a autorização para analisar a participação nesse leilão, em forma individual ou em consórcio, é o que a gente está fazendo. Né? Aqui já tem, vamos dizer, uma relação RAP-CAPEX inferior, acho até por sinal que esse slide foi preparado antes de sair o edital, caiu um pouquinho, acho que é 16,5, se eu não me engano, o edital saiu quarta-feira. Mas a UOC baixou para 8,5, mas de qualquer modo, vamos dizer, esse é um assunto que é a nossa máxima prioridade. A gente tem todo o interesse de poder novamente ter sucesso nesse leilão. E mais do que esse leilão, esse quadro está até um pouco pequeno, mas é assim, ainda tem muito investimento. Tá certo? Então, se não for nesse leilão, vai ter mais leilões. Tá certo? Então, assim, ainda tem mais 7 bilhões de RAP adicional em leilões. Né? É muita coisa. Tá certo? Ainda tem mais 40 bilhões de investimentos. E eu estou falando só em leilões. Né? Fora toda todo o espaço de consolidação, de desinvestimento do Grupo Eletrobras, de desinvestimento de empresas que estão em dificuldade financeira. Tá? Então, este é um foco, sem dúvida, vamos dizer, a situação de hoje, de rentabilidade desses projetos e a nossa situação financeira, acho que nos coloca em uma situação que a gente tem que saber aproveitar essas oportunidades e tem que ter a necessária agilidade, né? Porque isso aqui também passa. Eu também acho que falei isso, deu um monte de nota na imprensa. Take it easy aqui, não é tão, né? Não é que nós vamos transformar a empresa, uma nova empresa, tudo. Calma, né? Mas, assim, nós também, o setor elétrico está passando por uma grande transformação tecnológica em nível mundial. Né? O consumidor agora é prosumidor. Né? As energias renováveis, elas desabaram de preço. Né? Então, você consegue hoje ter geração distribuída, renovável, próximo dos centros de carga. Né? Isso tudo, né? Você tem baterias com toda essa questão do veículo elétrico, que também estão desabando em termos de preço. Né? Então, assim, digitalização, baterias, geração distribuída e obviamente, como é que fala isso? Preços acessíveis dessas novas tecnologias exigem que todas as empresas do setor repensem o seu futuro. Né? E o grupo está repensando o seu futuro. Né? E dentro disso, esses são os temas que a gente está trabalhando junto com o grupo. Portanto, assim, não é que nós vamos alterar de forma, vamos dizer, radical ou disruptiva o caminho da companhia. Não, a companhia é uma companhia de transmissão e tem ainda um monte de coisa para fazer em transmissão. Né? Muita coisa para fazer em transmissão. Mas, obviamente, que tem um tema de modernização da rede, de digitalização, que é muito positivo para o país e para nós que temos uma rede tão estratégica, tão nevrálgica para o Estado de São Paulo, isso precisa ser enfrentado. Né? Você tem novos modelos de negócio em que você pode vender essa inteligência que você tem. Você tem o tema de armazenamento de energia, você tem o tema da geração distribuída e nós também temos um tema que muitas dessas tecnologias também diminuíram muito de preço e a gente tem um patrimônio imobiliário grande. Né? E quando você tem hoje subestações blindadas que já não são mais tão caras como elas eram antigamente, você, de repente, você tem oportunidades imobiliárias. Né? Porque eu posso colocar uma blindada e liberar o espaço da subestação aérea. Tá? Então, isso aqui é olhando para o futuro, mas não é já. Mas é um olhando para o futuro que a gente tem obrigação de estar trabalhando e estamos trabalhando junto com o grupo. O grupo está revendo o que o grupo chama as suas escorrências estratégicas, né? E a gente seguramente deverá estar nesse barco. Né? Mas, obviamente, que ao longo de um tempo que não é imediato. E a gente sempre não pode deixar, né, de dizer de sustentabilidade, de propósito. Então, a gente tem uma meta de ser carbono neutro em 2020. A gente tem um projeto do grupo, que é um projeto muito bonito, que chama Projeto Jaguar. Jaguar, em espanhol, é a onça pintada. Né? Então, assim, é preservar o habitat do jaguar ou da onça pintada e preservando essa diversidade, contribuir para a sustentabilidade do ecossistema, do planeta. Eu acho que são temas que a gente precisa colocar na agenda, entendeu? A gente tem que olhar business, mas a gente tem que olhar também compromissos com sustentabilidade, com o meio ambiente, com o social, faz parte de qualquer empresa moderna e que quer contribuir para um planeta mais sustentável e para uma vida melhor para as pessoas. Aqui tem alguns outros temas nossos do ponto de vista de apoio sociais, ao Hospital de Câncer de Barretos, ao GRAAC, ao Guri Santa Marcelina, a Bienal de São Paulo. Pessoal, esse aqui é o documentário. Quando é que é? Que é semana que vem que a gente... Terça-feira, né? Terça-feira. Acho que todos estão convidados aí para ver mais um filme que a gente está... É um documentário, né? Mas que a gente está apoiando, Ameaças do Céu. Bom, gente, acho que esses eram os meus comentários iniciais. Como alguns de vocês falaram que alguns de vocês, eu digo, porque a gente lê, né? Os reports dos analistas, que tinha muito one-off, tinha muita coisa assim que poluía o balanço esse trimestre, né? Então aqui vocês têm um bem geral, entendeu? Que aqui não tem, esses aqui são de fato as grandes mega tendências, que claro, se tem um perte da vida ou uma compra vantajosa da Iene, que você pode, enfim, quanto a leitura do balanço, a gente quis dar essa visão mais geral de para onde nós entendemos seja o caminho adequado da companhia. Muito obrigado.
Bom, então, falando um pouco aí do trimestre, nós vamos estar mostrando aqui nos próximos slides qual que foi a performance e aqueles pontos que a gente gostaria de destacar para um trimestre tão importante que a companhia teve. Então, iniciando... Mais à frente tem algumas outras informações. A companhia também, através da análise que fizemos da adesão ao PERT, que é o Programa de Regularização Tributária, também entendemos que tínhamos algumas oportunidades. Isso fez com que a gente conseguisse reconhecer uma receita financeira de 51 milhões aproximadamente. Também foi bastante importante aí para o número nosso do terceiro trimestre. Concluímos e consolidamos, a partir desse terceiro trimestre, também a nossa nova controlada 100%, que é a Iene, onde a gente já vinha, né, nesse processo desde o primeiro semestre, agora está totalmente concluído e os resultados passam a estar consolidados a partir desse terceiro trimestre. Também o início do recebimento da RAP do RBSE, em termos de faturamento, né, o que já foi considerado. Depois eu vou mostrar um pouco quanto que de fato foi recebido, né, nesse período. E a exclusão do CAE, que também foi considerado, ou seja, nós não estamos reconhecendo aquela parcela que o Reinaldo mencionou, mas temos um impacto de 365 milhões aí no terceiro trimestre. E um outro ponto também destacado pelo Reinaldo com relação à complementariedade da folha de pagamento, que deixou de ser feita. Então, com isso também a gente começa esse trimestre com esses destaques. No próximo slide, e aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento com relação ao que nós estamos dando foco e o que nós vamos estar dando ênfase nas análises. Aqui, nós estamos mostrando a diferença entre o que é uma DRE regulatória e o que é pelo IFRS. Como o Reinaldo falou, dentro do IFRS existem alguns conceitos onde você reconhece antecipadamente algumas correções de ativos. Então, para fins de fluxo de caixa, para fins de projeção, a gente entende que a informação pelo regulatório ela fica um pouco mais aderente à posição de fato financeira da companhia. Então, aqui nós estamos basicamente apresentando as grandes diferenças que existem e, basicamente, essas diferenças elas ocorrem aqui nos reconhecimentos de ajuste financeiro das receitas e dos ativos financeiros pelos investimentos feitos. Então, são diferenças de critérios contábeis que existem e que A gente vai, nos próximos slides, estar mostrando esse número aqui regulatório. Então, as grandes diferenças dizem respeito a isso, a correção dos ativos financeiros por um critério de FAS, que é adotado pela companhia. Todas as informações os senhores encontram em todos os demonstrativos, no release, no ITR e tudo mais. Só que aqui, para fins de analisar um negócio, nós estamos enfocando na questão dos números regulatórios. Então, por aqui, a gente vê que no lucro líquido do período, nós tivemos 230,9 milhões nesse trimestre que se encerra em setembro de 2017. Lembrando aqui que tem o reconhecimento de uma parte do cálculo do ganho da IENES, de 32 milhões no regulatório, e aqui nós já vemos de uma forma destacada a receita do RBSE. E aqui, quando a gente vê receita de OIM, na verdade, é OIM, NI e o CAE também. Então, são esses três pontos que se destacam. Passando para o próximo slide, que é o de número 35, aqui nós mostramos... É importante a gente fazer uma comparação do ciclo anterior... do ciclo da RAP de 16-17, onde nós tínhamos um total de 833,8 milhões, para o que nós temos agora nesse ciclo, que é 2.457, e eu gostaria de parar aqui para explicar quais os componentes que nós temos, que é o reconhecimento de inflação, os reforços e melhorias, né, ou seja, os novos investimentos que foram feitos, e aqui a parte do RBSE, que já tem o reconhecimento dele. Então, nós chegamos a esse número, depois existe toda uma aplicação de PA e de expansão previstas nessa RAP homologada para o próximo ciclo, que depende, obviamente, de uma execução, e aí nós estaremos sujeitos a ajustes nos próximos ciclos, mas que isso representa o que nós vamos ter de impacto futuro e que, prospectivamente, nós vamos sempre fazendo essa análise para mostrar as variações que eventualmente ocorram. Então, só fechando aqui, que a RAP homologada é de 2.536 nesses componentes. Aqui nós temos a ISACETEP, temos as controladas, que houve essa redução, mais para frente eu vou estar falando do motivo, e também das coligadas, com essa queda de 638 para 615. Para o próximo slide, o de número 36, aqui nós começamos a mostrar, né, os números efetivamente regulatórios. E nesse aspecto, nós temos aqui o valor da RBSE, que foi considerada no terceiro trimestre, de 255, o total da receita de 255, com 176 representando a RAP de OIM, e 365 milhões no terceiro trimestre de 2017, representando o número da RBSE. Aqui um ponto que eu gostaria de esclarecer, que houve alguns questionamentos já na noite de ontem, logo após a entrega das informações, com relação ao que significava a diferença entre você pegar a RAP do RBSE, dividir por 12, que é mais ou menos o que era considerado, e você considerar a sazonalidade adequada refletido na resolução normativa 762 de fevereiro. Então, o que a gente está fazendo é, de fato, reconhecer. E a mensagem que a gente tem é que essa redução de aproximadamente 60 milhões que nós tivemos nesse trimestre, ela vai ser compensada no próximo trimestre. Ela passa a ser praticamente o mesmo número se você fizesse a sazonalidade de cada um dos trimestres, e a compensação disso vai ocorrer no primeiro trimestre de 2018 e no segundo trimestre de 2018. Então, gostaria de fazer esse comentário em função de algumas questões que foram levantadas para a companhia. O próximo slide, ele vai mostrar a receita líquida, e na receita líquida nós temos uma variação de 153% quando comparamos o observado aqui no terceiro trimestre, 217 milhões, para 551, com o maior componente de variação, lembrando que no regulatório a gente reconhece aqui o RBSE, tivemos esse valor de 326 milhões. Lembrando que no FRS tudo isso foi reconhecido no terceiro trimestre de 2016 e agora no regulatório a gente passa a considerar isso em base trimestral. O próximo slide, o de número 38, nós mostramos a variação dos custos de O&M e despesas gerais, excluindo-se a depreciação. E aqui nós vemos uma redução, quando comparamos o terceiro trimestre de 2016 com 2017, da ordem de 9%, e no acumulado uma queda de 2%. Aqui, dois aspectos que eu gostaria de destacar. Uma é com relação à questão de reversão de provisões que a companhia, acho que durante muito tempo, teve uma melhor análise de todos os casos. Nós fizemos uma análise bem detalhada, reconhecemos alguns valores e temos tido algumas decisões por valores inferiores aos que estavam sendo considerados. Então, isso possibilitou essa reversão. Não dá para a gente dizer que essa é uma tendência que vai acontecer, mas esse é um movimento importante que eu acho que também durante um tempo se tinha algum questionamento sobre quanto mais de surpresa teria nessa linha de provisões. A gente pode dizer que a gente agora passa a ter uma surpresa boa através do reconhecimento dessas reversões. O próximo slide, que é o de número 39, ele mostra o resultado financeiro. E aqui nós tivemos o impacto do PERT, né, de 51 milhões, que acabou sendo reconhecido como sendo um dos principais itens aqui dessa variação, e também uma menor despesa financeira em função de que ainda nesse momento, quando observamos a dívida líquida, acabou tendo uma queda em função também de pagamento de debêntures no final do ano, ou seja, nesse período de 9 meses nós tivemos uma despesa financeira inferior ao que tivemos no terceiro trimestre acumulado de 2016. Então, com isso, tivemos essa melhora aqui decorrente aí, principalmente do reconhecimento do PERT. No próximo slide, nós mostramos aqui, lembrando que nós estamos analisando os números pelo regulatório, e aqui nós temos uma redução no trimestre da equivalência, ou seja, o quanto que nós reconhecemos na CETEP do resultado líquido das controladas da companhia, e coligadas. Então aqui nós temos esse resultado, onde nós temos uma redução aqui de 45%, basicamente em função de revisão de WACC na revisão tarifária de Garanhuns, que acabou baixando de 6,61 para 4,62. Então a gente acaba tendo essa queda aqui de 4,6 para 1,4, que acaba sendo o maior componente aí dessa variação que tivemos. No próximo slide, nós mostramos aí o lucro líquido e, de fato, neste trimestre, como o Reinaldo comentou, nós tivemos vários efeitos que estão reconhecidos positivos, né, com relação à questão da adesão ao PERT, com relação também à questão da RBSE, que já foi reconhecida. Então nós temos um faturamento no regulatório e em uma entrada de caixa efetiva, e também até a compra da Iene, que acabou gerando um valor positivo de aproximadamente 4 milhões de reais, também pela mensuração do valor de investimento versus o valor pago. Então, com isso, nós tivemos aqui um crescimento no trimestre de 2017, comparado com 16, de 398%, e no ano de 115%, passando de 185,6 para 399%, com essa grande contribuição da parcela referente ao RBSE, que passa a fazer parte tanto do resultado do faturamento da companhia, assim como do caixa. E eu aproveito para passar para o próximo slide, onde a gente mostra exatamente o fluxo de caixa do controlador e consolidado nos 9 meses de 2017. E aqui é importante destacar o recebimento da RAP, né, que nós tivemos de 952 para 1 bilhão e 65, e aí nós mostramos pelo método direto todas as variações de caixa que nós tivemos no período, né? Lembrando que a gente faz a separação em atividades operacionais, que é esse bloco aqui de cima. Depois nós temos o bloco de investimentos, onde nós mostramos as atividades de infraestrutura e os gastos e os custos que nós tivemos no período, e a movimentação de aplicação financeira, que como nós trabalhamos aqui com o saldo final de caixa, não entra aplicação financeira, existe uma linha que concilia para a movimentação financeira para o saldo de aplicações da companhia. E no último bloco nós temos as atividades de financiamento com a contratação de empréstimos, pagamento de empréstimos também no montante de 77, dividendos pagos 271,7 milhões no período de 9 meses, e o pagamento do 48,19 acumulado até setembro de 125,9, sendo que esse valor não teve qualquer alteração durante o mês de setembro, a não ser naquelas causas específicas que estão fora da ação mais geral que o Reinaldo comentou. Então, com isso, a gente procura passar para vocês quais são os principais drivers aí de variação no caixa, mostrando que a posição da companhia segue bastante sólida e com recebimentos da RAP já sendo reforçado pelo componente do RBSE. No próximo slide, nós demonstramos o EBITDA consolidado, né, pela instrução CVM. Então, aqui a gente prepara uma comparação, na verdade, nos dois cenários, tanto o regulatório quanto o IFRS. E aqui a gente exclui simplesmente a RBSE para fins de cálculo do EBITDA. Então, nós temos aqui o EBITDA pelas demonstrações, que é essa linha aqui de cima, que é a linha que fecha em 474,1 no trimestre, e fazendo-se a exclusão do RBSE, 148, com uma margem de 65,7 nesse trimestre, versus 46,3, e no IFRS 66 versus 105 no anterior, onde foi reconhecido todo o valor do RBSE. E aqui embaixo nós mostramos, né, o EBITDA desconsiderando-se o RBSE. O próximo slide, que é o de número 44, aqui nós falamos um pouco das questões relacionadas com os covenants, né? Então, a gente está mostrando aqui quais são os indicadores que nós temos em cada uma das principais emissões da companhia. Do lado esquerdo, o BNDES, com uma apuração anual. Na verdade, esse é como se fosse um pro forma da apuração, sendo que ela só ocorre no final do exercício. Então, nós estamos aqui fazendo uma simulação, o que seria se fosse levantado agora, e das debêntures simples e das debêntures de infraestrutura. Então, com isso, a mensagem aqui mostrando todos esses números é que a gente continua estando dentro absolutamente de todos os níveis de covenants, seja na parte do dívida líquida e EBITDA, seja dívida líquida sobre a dívida líquida somada ao patrimônio. Aqui nós temos um covenant de 60%, então bem abaixo disso, e nos covenants de dívida líquida e EBITDA, em regra, esse ano nós temos 3,5 e para o próximo ano passa a ser 3 vezes, onde a gente mostra aqui que estamos também numa posição bastante confortável. Ainda associado com esse tema de dívida, de endividamento, nós mostramos aí no slide 45 o endividamento consolidado, onde o número que apuramos no final do terceiro trimestre é 1,328, com uma dívida líquida da ISACETEP controladas, descontando aí as disponibilidades das controladas em conjunto, chegaria a 1,131 bilhão, com percentual de uma variação com relação ao final do ano passado de 68,9. Acho que é um pouco do que o Reinaldo falou do endividamento da companhia estar num nível adequado, e aqui a gente observa um crescimento, que é um crescimento dentro das capacidades da companhia, totalmente aderente aos covenants que foram comentados anteriormente. O último slide mais técnico é com relação a essa questão da aquisição da Iene, somente para mostrar aqui que no IFRS, qual que foi o resultado, né? Porque nós mostramos qual que seria o resultado no regulatório, e aqui a gente mostra um ganho de 4,2 que representou o líquido da parte comprada, né, por um valor diferente ao que era o valor do patrimônio da companhia, e também uma remensuração com relação aos 25% que a companhia detinha já da companhia, que gerou essa perda de 53,8. Então, no geral, o valor de 4,2 acaba sendo o resultado. No próximo slide, nós mostramos a performance aí do mercado de capitais desde janeiro, comparando com a TRPL4, que acaba sendo a ação de maior movimentação da companhia, com a TRPL3, o Ibovespa e o índice do setor. Então, esses são os dados aí dos 9 meses encerrados em setembro, com uma valorização de 5,3%, lembrando que já havia ocorrido uma boa valorização no ano anterior. E, finalmente, somente para mostrar que esses são dados também conhecidos, né, que são os dados de consenso com relação ao preço da ação da companhia pelas diferentes casas que fazem a cobertura da companhia. Então, essa era a parte mais técnica das informações financeiras que eu gostaria de trazer para os senhores. E, a partir de agora, nós, antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de passar a palavra para a senhora Lucy Souza, presidente regional São Paulo da APIMEC. Muito obrigado.
Eu queria parabenizar a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista pelos 16 anos de parceria. São 16 anos de reuniões na Regional São Paulo, que confere a vocês, então, vou entregar para o Reinaldo, tá? O nosso selo, a Cidade de São Paulo. Então, nós vamos começar a sessão de perguntas. Pessoas posicionadas, peço a gentileza dos interessados em levantarem a mão e a pegar o microfone e começar, por favor, se identifique e faça duas questões por vez. Muito obrigada.
Bom dia a todos, é a Carol Carneiro do Santander. Minha primeira pergunta, Renato, você citou o leilão de transmissão para dezembro, que obviamente a empresa tem interesse. Eu queria só que você comentasse um pouquinho, apesar de ser recente o edital, sobre o que vocês esperam de competição no leilão e se, obviamente, a definição da RAP e da OCA que foi colocada dessa vez é tão competitiva quanto que a gente viu no leilão de abril, mas para a gente ter uma ideia de qual que é a expectativa de vocês, se a gente pode esperar um leilão tão competitivo agora quanto foi em abril, talvez para esse leilão a gente tenha uma competição talvez um pouco menor. E a segunda pergunta, só para se vocês puderem relembrar na ação coletiva lá da Cefaz, só para a gente ter certeza quais que são os próximos passos agora. Vocês citaram que o Tribunal de Justiça já indeferiu aí o pedido de liminar, mas que os recursos estarem aguardando aí a análise de admissibilidade, só para a gente saber quais que são os próximos passos para, enfim, finalizar de vez essa discussão. Obrigada.
Bom, sobre a primeira pergunta, a gente sempre, obviamente que tem que tentar fazer a melhor leitura possível da concorrência. Quando a gente olha esse último leilão, né, eu realmente adoraria conseguir, né, tá aqui o Dr. Emerson, conseguir repetir o que nós conseguimos fazer no último leilão, que nós ganhamos exatamente do jeito que a gente queria, ou em viva voz, ou com uma diferença mínima superior aos 5%. É difícil, né, mas o time que ganha uma vez, a gente quer que ganhe de novo. Então, por isso que eu já estou olhando aqui, acho que dos 5 lotes que nós ganhamos, 2 lotes foram no viva voz,
dois lotes foram com uma diferença de, no máximo, 7%. Então, assim, teve um que foi com uma diferença de 15%. Então, assim, de fato, a gente conseguiu calibrar muito bem nesse último leilão e temos, o que nós ganhamos, a gente, de fato, está feliz. E o que nós perdemos, nenhum deles nós tínhamos condição de ganhar. Todos os que nós perdemos, o nosso break-even de rentabilidade, o hurdle rate, né, melhor, né, de rentabilidade, era, imagina, era impossível com quem ofereceu os lances que ofereceu. Eu acredito que para esse leilão é possível que haja menor concorrência, porque houve uma diminuição da WOC, né? E porque vocês mesmo aqui do mercado financeiro, hoje tem muito mais dificuldade de financiamento, né? O mercado de capitais está mais fechado. Então, quando você soma que o mercado de capitais está mais fechado e que a WOC diminuiu, né, tende a ter resultados do ponto de vista de deságio que são menores. Mas, de qualquer modo, o segredo é um bom projeto. Entendeu? Então, a gente terá, a gente vai, lá na frente, nós vamos olhar a concorrência. Mas a primeira coisa é fazer o nosso dever de casa. Porque o nosso dever de casa é ter a melhor especificação técnica, é ter a melhor solução de engenharia, né? É ter a melhor leitura das capacidades de antecipação. Tá certo? Então, o ponto focal aqui é ter um bom projeto. E depois, obviamente, é analisar, ter um bom parceiro, né, eventualmente. Tá certo? Então, o nosso foco hoje é garantir que a gente tenha uma boa análise de risco. Né? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, está lá visitando os locais, está conversando com os fornecedores, está pedindo boas soluções técnicas. Né? Então, seguramente é isso o que faz a diferença e que acaba permitindo o deságio. No nosso entendimento, esse último deságio não foi resultado de aceitar rentabilidades inferiores, mas foi resultado de, primeiro, antecipação e, segundo, boas soluções técnicas que não eram óbvias de acordo com o edital. Sobre a segunda pergunta da Cefaz, né? Na verdade, a gente sempre depende, doutor Carlos, se quiser depois complementar, a gente sempre depende do movimento da associação. Tá certo? Então, hoje, o que nós temos é que nós ganhamos em primeira instância por 3-0, ganhamos em segunda instância por 3-0, com condenação por litigância de má-fé em ambas as instâncias por parte da associação. Aí a associação recorreu em um pedido de liminar, né? E a liminar, teoricamente, é liminar para evitar a perda de um bom direito. Mas a gente entende que como é que você pode perder um bom direito se você perdeu em primeira instância e perdeu em segunda instância por 3-0 com um litigante de má-fé? Então você não tem um bom direito. Né? A liminar, ela diz, eu quero restituir um bom direito, porque tem uma decisão aqui que está ainda não definitiva. Mas as indicações são de que você não tem um bom direito. Você perdeu no mérito a primeira vez, perdeu no mérito a segunda vez. Agora, enquanto tiver recurso, todos somos livres para acessar o Poder Judiciário. Né? Então, agora eles acessaram o Superior Tribunal de Justiça e nós vamos nos defender. E se tiver algum outro recurso deles, que a gente não sabe onde pode ser, nós também vamos nos defender. Né? Mas cada vez tem menos recursos, assim a gente espera, né, Carlos? Não sei se...
Marcelo Sado, UBS. Tenho duas perguntas. Acho que a primeira pergunta é um pouco sobre a questão da revisão de transmissão do ano que vem. Né? Quando a gente olha, sei lá, o primeiro documento que eu olhei da ANEEL, me chamou a atenção, por exemplo, o ANEEL considerar a CIMIG como o player mais eficiente e até em alguns casos colocava a Taesa, por exemplo, como mais ineficiente do que Furnas, enfim, outras empresas que para mim fazia o menor sentido. E como a CIMIG era o benchmark, isso, em teoria, fazia com que as outras empresas todas tivessem que chegar naquele nível da CEMIG, só que a CEMIG, a gente sabe que tem a CEMIG GT, que mistura custos de geração com transmissão, então é provável que o número da ANEEL não faça sentido, enfim, ou esteja considerando alguma coisa que não reflete a realidade. Se você ajustar esse benchmark, eventualmente a CEMIG sair desse benchmark e vocês voltarem a ser o benchmark que era o caso passado, né, em 2012, quando isso foi feito, eu entendo que realmente a sua redução de RAP seria talvez muito menor do que o que está sendo proposto. Aí eu queria entender que está inconsistente, que talvez dê para poder questionar. E aí, na questão do OC, onde vocês acham que tem espaço? Porque o que me chamou a atenção, por exemplo, foi o custo da dívida que está sendo considerado, que é ridiculamente baixo, assim, muito menor do que o que as empresas, na média, captam. Acho que é essa a primeira pergunta.
Depois eu passo a palavra para o Rafael, ele sabe isso aí, decore salteado, entendeu? mas acho que o ponto será aqui, os pontos que nós entendemos são questões de isonomia. Né? Assim, é o que eu comentei. Se as empresas, em 2012, elas tinham uma receita que cobria 75% do custo, no global. Se elas ficaram mais eficientes, a situação lógica seria que a receita cobriria mais de 75% do custo. E a receita está cobrindo 59% do custo. Então, tem uma inconsistência. E essa inconsistência decorre de uma regra que eles colocaram, que é multiplicar o score da mais eficiente pelo terceiro quartil. Mas eu não quero entrar muito nesse detalhe, ou seja, esta margem tem que subir. E esta margem tem que subir, porque tem que incluir a margem dos 10%, e essa margem tem que subir porque você tem que ter uma regra, que seja uma regra que, no mínimo, garanta o que em 2012 foi aceito. A gente aceitou um contrato de 30 anos. E para a gente aceitar um contrato de 30 anos, nós perdemos 2 anos e meio de receita. 2 anos e meio de receita para a CETEP, dos 70% de redução, são 1,5 bilhão, 4 bilhões de reais. Nós perdemos 4 bilhões de reais. Por quê? Porque nós queríamos recuperar em 30 anos. Tá certo? Então, assim, as coisas têm que fazer sentido. Então, esse é do ponto de vista mais geral. Tá certo? Nosso argumento é: você garantiu um equilíbrio econômico-financeiro em 2012 e uma relação receita-custo. Agora, não tem como você baixar isso. Né? E para isso você tem que ou colocar os 10% ou rever a regra do terceiro quartil. Né? Depois tem, aí acho que o Rafael vai falar, tem a questão dos pesos, tem um negócio para nós que foi muito, tem um peso muito grande que diminui a nossa eficiência, que é que eles colocaram um limite que a linha de 230 é muito mais barata que a linha de 440. Quando a linha de 230 é a linha na cidade de São Paulo, que é a mais cara que tem. Entendeu? Então, enquanto você faz, por exemplo, manutenção da faixa com roçada mecanizada numa linha de 440, e aqui em São Paulo tem entulho, tem não sei o quê, só que aqui tem 230, e é caro pra caramba manter isso aqui. E lá eles puseram uma regra que diz, não, a linha de 230 não pode custar, eu já não me lembro quanto o Rafael sabe, a linha de 230 tem que ser mais barata que a de 440. Aqui o doutor Carlos sabe o quanto custa manter a linha urbana. Entendeu? Mas são alguns exemplos que a gente vai ter. Então, a gente tem que trabalhar para que, no global, a gente consiga chegar com uma relação receita-custo melhor para o setor e, no individual, que esses pesos façam com que a gente ganhe score. Esse é o trabalho, entendeu? Do ponto de vista mais geral. O setor precisa ter uma remuneração melhor. E depois a divisão entre um setor, nós entendemos que a revisão correta da metodologia nos fará chegar num nível de eficiência maior. Você tinha outra pergunta, Rafael? Perdão, Rafael, continue aí.
Bom, então, indo do mais geral para o mais específico, né? Só reforçando o ponto do Reinaldo, para a questão do patamar tarifário, né? Porque a gente acha que é muito louvável a iniciativa de aprimorar a metodologia de benchmarking, por um lado. Mas, por outro lado, é incoerente mudar completamente o patamar de remuneração das empresas, que é toda essa questão que o Reinaldo comentou, dos 75% versus os 59%, mas tem também um outro número um pouco mais específico, que é o prêmio, né? Em geral, essa metodologia tem duas etapas, né? A primeira é calcular o score de eficiência e a segunda é calcular realmente quanto do custo vai ser reconhecido. Lá em 2012 e 2013, o prêmio médio sobre o score de eficiência era da ordem de 38 pontos percentuais. E hoje é 10. Né? Então, assim, uma mudança de patamar tarifário e transformacional de metodologia como essa, a gente não pode aceitar. Né? Uma das coisas específicas, mas não a única, que causou essa mudança de patamar foi a exclusão da margem de 10%, que a gente tem de ser uma condição necessária para o equilíbrio da concessão e é uma das exclusões que a gente não pode aceitar. Outra questão específica é o ajuste pelo terceiro quartil, né, que é um ajuste que não tem uma fundamentação sólida e leva a um patamar tarifário muito diferente da condição contratual inicial, né? E aí, descendo um pouco mais na especificidade, quanto à questão das variáveis. Né? Então, basicamente, né, para quem é do mercado financeiro, o DEA parece uma metodologia complexa, mas nada mais é do que aplicar múltiplos. Né? Você via EBITDA, só que são múltiplos com relação entre custo, que é o input, e as variáveis físicas, que são os outputs. Né? Mas é uma metodologia que, de certa forma, é um múltiplo médio ponderado, um múltiplo custo de transformação de rede, custo capacidade de transformação, etc. Né? Só que, além de a gente entender que o conjunto de variáveis não é o mais adequado, existem alguns pesos arbitrados que foram arbitrados sem uma fundamentação sólida. Então, um desses pesos é isso que o Reinaldo comentou, que é o custo por quilômetro de rede. Então, a ANEEL separou duas variáveis, redes até 230 kV e redes com tensão superior a 230 kV. E determinou que o custo por quilômetro de operar e manter uma rede superior a 230 kV deve ser algo entre 0,2 e 0,75, né? A rede de maior tensão deve ter a rede de menor tensão deve ter um custo menor que a rede de maior tensão, segundo o peso arbitrado. Mas a nossa realidade operacional é o contrário. Né? Ou seja, por quilômetro existe um ganho de escala grande em linhas de alta tensão. E as linhas de baixa tensão costumam estar em regiões urbanas que geram um custo operacional por quilômetro muito maior. Né? E outro dia a gente estava com o Dr. Carlos olhando os relatórios de perturbações do sistema, a gente olhou aleatoriamente dezenas de páginas de relatórios de perturbações, não achou nenhuma perturbação em redes de alta tensão, só em redes de baixa tensão. Então, é um exemplo, a gente tem outros exemplos, né? Mas esse é um exemplo bem específico de um peso arbitrado que gera um resultado de benchmarking bem distorcido. Né? Então, tem a questão de uma mudança de patamar tarifário que a gente não pode aceitar. E, segundo, mesmo a comparação entre as empresas, a gente entende que levou a resultados que fazem pouco sentido. Né? Quanto à segunda pergunta, que é a questão do OC, né? De novo, começando com um tema mais geral, é a questão que o Reinaldo comentou de isonomia com os leilões. Porque para os leilões se determinava um OC próximo a 10, agora próximo a 9, um pouco inferior a 9, e alguns do setor. Né? Uma coisa é discutir alguns parâmetros que podem ser diferentes entre leilão e entre o brownfield, entre o reforço melhor. Então, por exemplo, talvez o único parâmetro que seja discutível é o beta. Pode discutir se um tem mais risco ou tem menos risco. Né? E essa é uma discussão infinita que eu não vou entrar aqui nesse nível de detalhe, mas existem parâmetros que são parâmetros globais, são parâmetros econômicos, por exemplo, taxa livre de risco, prêmio pelo risco de mercado, metodologia para calcular o KD, o custo da dívida. Essas são metodologias que não podem mudar de um segmento, ou seja, dentro do mesmo segmento não pode mudar. Mas mesmo entre geração, transmissão e distribuição, não pode mudar. E, na verdade, nem entre diferentes setores da economia, porque taxa de livre de risco vale para todo mundo, né? E a ANEEL defendeu bastante a utilização da NTNB como taxa de livre de risco, né? Para viabilizar os leilões, né? Porque que é um ambiente no qual os investidores têm a opção de entrar ou não. E ficou comprovado que a metodologia atual leva a uma remuneração insuficiente, porque quando se adotava para os leilões a mesma metodologia que está proposta na estratégica, metade ou mais dos leilões eram vazios, né? E só começou a ter bid de verdade, concorrência de verdade, quando se atualizou a metodologia. Então, existe tanto uma sólida fundamentação teórica de que a metodologia utilizada nos leilões é superior, como uma prova empírica de que essa metodologia que estão querendo impor via essa nota técnica, os investidores não estão dispostos a aceitar esse nível de rentabilidade. Né? Então, acho que é um pouco tanto as questões gerais como específicas, e de que pontos a gente vai concentrar a nossa... Tem outro ponto específico que eu não mencionei, mas que é bem importante, aí como o Reinaldo mencionou, sempre a ajuda de vocês é bem-vinda, é a questão do KD. A questão do KD, na nota técnica, foi definido como o custo médio de captação das debêntures. Isso tem dois problemas. Primeiro, essa é a fonte mais barata de todas, ou seja, reflete uma fonte e não todas. E segundo, né, foi o yield to maturity, que não inclui os custos de emissão ou todo o custo que a empresa tem, né? E, além disso, se utilizou o primeiro partido. Então, pegaram-se a fonte mais barata, a parte mais barata da fonte mais barata e parte do custo da fonte mais barata. Então, esses são pontos que, né, que realmente a gente tem que combater com bastante força.
Tá ótimo. Obrigado. E aí, só a segunda pergunta era na questão do pagamento do JCP, né? Hoje vocês não pagam, na verdade, né? E acho que tem um espaço para poder pagar muito mais JCP no futuro, se você tiver... Não, na verdade, a pergunta era sobre pagamento de JCP, né? Hoje vocês não pagam, então a gente teria um espaço maior para pagar nos próximos anos, dado tudo que vocês vão receber de RBSE. Queria entender assim, se tem uma ideia da companhia de eventualmente começar a pagar, entendendo que o limite que existia podia ter ineficiência fiscal para o controlador, se vocês pagassem JCP, mas se tem alguma ideia de eventualmente mudar isso e de pagar no futuro. É isso, obrigado.
Deixa eu só começar com uma brincadeira, mas assim, pergunta difícil, a gente corta o som, né? Depois o som vem, era para não colocar, deram o microfone de novo. Não estou fazendo uma brincadeira, mas obviamente que JCP é um instrumento...
Eu também estou sem som?
Até eu também não quero que fale, tá vendo? Acho que então é um ato falho divino. Isso é um instrumento que tem um impacto tributário muito grande para a companhia. Tá certo, mas a gente sempre vai dizer o seguinte: a melhor resposta que eu vou te dar é uma resposta em espanhol. Estamos em meio. Estamos em meio significa nós de fato estamos analisando esse assunto de forma séria. Tá certo, mas nós não tomamos uma decisão. E na verdade, quando eu digo nós, eu tenho que lembrar a todos que a decisão de como remunerar os proventos aos acionistas é do acionista. É do Conselho de Administração. Tá certo? Então, esse assunto é um assunto que está em cima da mesa, ou que em espanhol estamos em meio, entendeu? E a gente quer evoluir e quer poder dar uma sinalização mais clara sobre esse assunto. Tá certo? De tal forma que esse assunto fique decidido. É sim ou é não, mas esse assunto é decidido e você e os agentes precificam. Tá certo? Mas, assim, para nós é importante, de fato, que a gente consiga essa orientação, é isso que a gente está trabalhando. Tá, mas eu não tenho hoje uma posição,
e repito, né, as decisões de distribuição de proventos, se é sob a forma de dividendos ou se é sob a forma de JCP, são sempre decisões ao final do Conselho de Administração e dos acionistas.
Se quiser complementar, não sei. Mais alguém?
Mais alguém quer fazer perguntas? Bom, ali.
Oi. Oi, bom dia. Eu queria saber o que que a gente viu uma notícia no Estadão, né, essa semana, né, Lu, foi segunda-feira, sobre o problema, uma falha na linha IE Madeira. Vocês poderiam explicar o que que de fato aconteceu, o que que impacta, talvez não tanto para vocês, mas mais para Giral e Santo Antônio?
Podemos, depois eu passo aqui a palavra para o Carlos, que conhece isso muito mais, mas assim, existe uma questão sobre o eletrodo de terra de Porto Velho, tá certo? Que a gente contesta a forma como a notícia foi divulgada, porque a notícia parece que houve um erro, né? Na verdade, nós atendemos todos os requerimentos do edital. Tá certo? Nós contratamos os melhores especialistas à época. Tá certo? Nós passamos o projeto para, por exemplo, para todos os melhores, acho que não vale a pena aqui colocar nomes, mas para os grandes especialistas, para as grandes instituições do setor elétrico. E o método que foi utilizado era o método existente à época. Tá certo? Foi o mesmo método utilizado para a linha de corrente contínua de Itaipu. Tá certo? Foi o mesmo método utilizado para o eletrodo de terra de Araraquara, né? Então, assim, foram tomadas todas as providências de acordo com o que eram os requerimentos do edital. Identificou uma rocha subterrânea, né, depois o Carlos, de granito, que limita o funcionamento do eletrodo. O limite do funcionamento do eletrodo em si não tem impacto na capacidade de transmissão de potência das nossas conversoras e das nossas linhas. Então, nós, estritamente, e por isso que nós temos hoje o que a gente chama de uma... como é que é? 90% da receita nossa é impeditivo. Né? Tem uma...
É uma restrição
não impeditiva que nos dá 90% da receita. Então, a gente tem uma penalização, que é que nós temos 90% da receita. E aí, enquanto não resolver, mas ela não é impeditiva, as coisas podem funcionar. É por isso que eu tenho 90% da receita. Tá certo? E, estritamente do ponto de vista das nossas conversoras, nós temos, e das nossas linhas, nós temos hoje a capacidade de transmitir 100% da potência. Né? Se ao final, e até acho que é importante dizer o seguinte, hoje nem água tem lá no Madeira. Tá certo? Não sei quanto está despachando no Madeira hoje, mas é...
Estamos despachando 800 megawatts.
800 megawatts, tá certo? Então, mas é um fato que houve um problema com identificação de granito e nós estamos tentando trabalhar hoje, eventualmente conseguir ainda uma solução tecnológica que permita usar o eletrodo, ou senão vai ter que construir um novo eletrodo.
Bom dia a todos ainda. A questão do eletrodo de terra, literalmente, hoje não é uma ciência exata. Né? E quando a ANEEL lança a especificação no edital do eletrodo de terra e define as condições para que ele seja construído atendendo aos requisitos técnicos, até hoje, esses editais são muito simples. Né? Nós estaremos fazendo uma proposta à ANEEL de que para os próximos editais de linhas de transmissão corrente contínua, esse tema seja melhor explorado. Né? E o que, que acontece? Sem querer entrar no tecnicismo, quando se utiliza o retorno da corrente contínua pela Terra, a gente tem um bipolo, polo positivo, polo negativo. Quando um desses polos fica indisponível, né, para fazer a circulação de corrente, exige-se que haja essa circulação pela Terra. Não é uma circulação superficial, essa corrente ela vai praticamente para o fundo da Terra e para o centro da Terra e volta. E só para você ter uma ideia, essa circulação pela Terra leva a menor perda do que a circulação, quando a gente chama retorno metálico, né? Fazendo o retorno pelo outro polo, quando ele está disponível, mas existe algum problema nas conversoras. Né? Então, essa circulação pela Terra, ela leva a que a questão do eletrodo, ela vire muito mais uma questão não elétrica, mas uma questão geológica. Né? E o edital, ele não considera isso. Então, como Reinaldo falou, foram utilizadas as melhores técnicas e o maior centro de pesquisa do Brasil que se envolveu com esses cálculos também. E tudo levava a crer que não haveria qualquer problema. O problema foi detectado porque no teste se verificou que a Terra tem um aumento de potencial quando há injeção no eletrodo de terra de Porto Velho, e essa elevação de potencial causa dificuldades para todos os transformadores da região. Bom, mas por quê? Aí foi ser feita uma pesquisa com uma série de medições, que a gente chama medições telúricas, magnetotelúricas e audiomagnetotelúricas, que vão verificar não a superficialidade, né, daquele ambiente, mas as profundezas, né, entrando em detalhes da geologia. E essa geologia se mostrou inadequada em função de um maciço de granito que existe ali na região. Então, nós estamos estudando esse assunto com profundidade, utilizando, inclusive, consultores internacionais, mas eu estava conversando na semana passada com um especialista canadense que já construiu muitos sistemas de transmissão corrente contínua, e ele diz a mesma coisa, que não é uma ciência exata. Né? Há modelos que são utilizados, baseados nessas medições, e nem sempre esses modelos funcionam. Então, nós estaremos, naturalmente, usando todos esses modelos, mas também fazendo um teste, como se fosse um modelo reduzido, do mesmo tipo, ou do mesmo conceito que se usa para usinas, para definir os vertedores das usinas. Né? Faz-se um modelo reduzido, introduz-se corrente ali naquele local e verifica-se se realmente o site escolhido, né, para o novo eletrodo de terra, ele seria adequado. Então, estaremos fazendo isso, mas realmente, houve um problema, não um problema de natureza, de qualquer natureza, que caiba a Iemadeira alguma culpa. Quer dizer, usamos os melhores métodos, os melhores especialistas, o melhor centro de pesquisa, mas não é ciência exata. E agora nós estaremos tratando de uma outra forma, com outros modelos e possivelmente com esse modelo reduzido também, que vai nos dar a garantia de uma boa seleção de site para fazermos um novo eletrodo de terra. Não sei se respondi a questão do eletrodo de terra. Não impede ou não impediria que nós transmitíssemos potência total, poderíamos transmitir potência total, não existe nenhuma restrição para isso. A restrição é muito mais sistêmica, colocando pelo INS. Há duas questões. Uma, que nós estaremos trabalhando por definição do INS com o que nós chamamos tempo cruzado, para evitar que haja o retorno para a Terra. trabalhou os dois planos. Quando um sai, o outro vai sair também. Definição sistêmica do operador nacional do sistema elétrico. Esse é um ponto. Segundo ponto, o sistema de escoamento da energia que chega a Araraquara, ele não está concluído. Que aí não tem nada a ver com a madeira. São outros leilões que foram feitos cujas linhas ainda não estão em operação. Então, existe um problema de capacidade de transmissão da energia que chega a Araraquara. Dentro desse contexto, foi definido que a transmissão deveria estar limitada em 4.700 megawatts para o Sudeste. Claro que existe o back-to-back lá em Rondônia, existe o sistema da região que consome outra parte da energia gerada por Santo Antônio em geral, mas, no geral, ainda não seria possível, dentro dessa limitação que o INS coloca, a geração plena de geral em Santo Antônio. Embora o próprio INS reconheça que, em algumas situações, vai ser possível, sim, gerar plena potência, né, dependendo da condição sistêmica, sem nenhum risco para o sistema interligado.
Se me permite fazer mais uma pergunta, nos próximos dias provavelmente vai sair aquela MP da Eletrobras, né, que está todo mundo discutindo, e eu acho que um dos pontos que estão sendo levantados é mais especulação de mercado, que a gente tem ouvido, é que vai vir alguma solução para a questão da RBSE, e eventualmente o que a gente ouviu foi que esse prazo poderia ser adiado, talvez para 25 anos de pagamento, e que aquele componente do CAE talvez dessa forma seja incorporado via utilização de recurso do RGR. A minha pergunta é mais assim, vocês entendem que esse pacote que vai vir para a Eletrobras, ele vai funcionar só para a Eletrobras, ou essa solução ela pode ser estendida para o setor, ou vocês eventualmente teriam uma opção de aderir ou não, ou enfim, o que dá talvez para comentar sobre isso? Obrigado.
Aqui também, vamos dizer, muito mais no nível das especulações, né? Mas, em princípio, a gente é favorável à desjudicialização. Tá certo? Então, para nós, se tiver uma proposta economicamente que faça sentido e que elimine a judicialização, a gente, obviamente, deverá apoiar e, se nós tivermos a oportunidade de aderir, eventualmente aderir. Tá certo? Mas acho que hoje sem dúvida nenhuma, a questão do RBSE é uma questão crucial para viabilizar o processo de privatização da Eletrobras. Então, a gente entende que, vamos dizer, a privatização da Eletrobras depende de uma solução satisfatória do RBSE, que precisa incluir essa desjudicialização. Tá certo? E nisso, também a gente entende que é muito difícil você colocar um componente que só valha para um. Né? Então, assim, obviamente que se isso valer para a Eletrobras, tem que valer para todos os outros. Mas aí, talvez seja uma questão de adesão mesmo. Entendeu? E se a Eletrobras quiser aderir e a gente não quiser aderir, vai depender sempre do que tiver disposto nessa medida provisória, na lei, etc.
Bom dia a todos. Vitor Souza, Brasil Plural. A minha dúvida é de respeito à estratégia da empresa para o próximo leilão de dezembro de 2017, no que diz respeito à taxa mínima de atratividade. Eu queria entender se vocês se sentiriam qual é a régua mínima para a transmissão participar dos lotes a serem oferecidos, se a expectativa de uma taxa mínima aí de duplo dígito real ainda faz parte, ou single digit alto já seria aceitável, tendo em vista os novos econômicos aí que estão acontecendo no Brasil, prêmios de risco cada vez mais baixos, inflação muito bem ancorada e coisas assim.
Olha, a gente não dá disclosure da nossa taxa mínima de rentabilidade, isso é por uma questão óbvia, né? Porque senão os concorrentes todos sabem quanto que eu vou habitar. Né? Então, não é por aí, entendeu? Assim, mas o que eu posso te dizer é que o nosso segredo vai estar em... A gente, de fato, não tem nenhum interesse de aceitar projetos pouco rentáveis. O conceito de pouco rentável é um conceito que, vamos dizer, que obviamente que a gente se reserva o direito de não divulgar este valor, né? Mas o segredo, eu volto a dizer, está num bom projeto. Entendeu? O segredo não está em baixar a rentabilidade, não é esse o nosso objetivo. Se a gente fizer um lance que envolva, sei lá, X de deságio, isso não é porque nós baixamos o grau de rentabilidade requerido, mas é porque nós encontramos uma solução, que pode ser uma solução de engenharia, que pode ser uma melhor análise de risco, que pode ser um contrato em condições muito positivas com o fornecedor, que nos permitem ter confiança de que a gente vai conseguir entregar aquele projeto no tempo ou na antecipação, com riscos controlados, e que ele tenha uma rentabilidade elevada.
Oi, bom dia. Vinícius do Banco HSBC. Durante a apresentação, vocês disseram que, considerando a receita da RBSE, a alavancagem da companhia estaria próxima hoje a 3 vezes o EBITDA.
Uhum.
Seria esse um nível considerado razoável pela companhia? Ou seja, como é que a gente deveria imaginar a CETEP pensando no seu uso de caixa, em termos de distribuição de dividendos e também crescimento, dado, como vocês próprios disseram, o grande número de projetos com grande retorno, né, no mercado atualmente? Obrigado.
Aqui, assim, o 3 vezes EBITDA, de fato, é um limite do nosso covenant, não é, Pepeca? Então, assim, esse é o limite do covenant, tá certo? Se a gente quer buscar financiamento com o BNDES, no longo prazo, 3 vezes EBITDA é o limite, dívida líquida EBITDA é o limite que o BNDES aceita. Claro que você pode chegar a um pouco mais, se você tiver num período de crescimento e negociar isso com o BNDES, mas depois ele cai a 3 vezes EBITDA. Acho que até o PEC apresentou um slide, pega ali, que mostra que é exatamente 3 vezes EBITDA. Deixa eu ver se eu... Quando a gente estava falando que a gente não estava...
Só voltar.
Ih, tá atrás aqui. Não sei voltar isso aqui. Está aqui. Ou seja, dívida, se você pegar, por exemplo, 30 de 9 de 2016, era 3,1 vezes EBITDA. Se eu não me engano, o nosso limite era 3,5, não é isso, PEC? Então, agora baixou para 2,2 porque começou a entrar o RBSE. Mas é muito recente. Então, a gente estava mesmo no limite. E o que eu sempre repito, né, nós buscamos bons projetos. Se nós tivermos bons projetos, no longo prazo, obviamente, a gente não vai fugir muito de 3 vezes dívida líquida EBITDA. Pode até ter um pulo, mas não vai subir de 3 vezes EBITDA. Se não tiver bons projetos, então, menor sentido acumular caixa. Entendeu? Então, assim, de fato, nós temos aqui uma obrigação de gerar valor para o acionista. Se não tiver oportunidade de gerar valor para o acionista, vai distribuir dividendo. Não faz o menor sentido que não seja feito isso.
Nós, não tendo mais perguntas presenciais, a gente vai abrir a pergunta, se tiver, a quem nos acompanha por call, por teleconferência.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas pela audioconferência webcasting. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2.
Acreditamos que não há perguntas por teleconferência. Então, nós vamos encerrar a sessão. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos e pedir a gentileza do preenchimento do questionário da avaliação, que é importante tanto para a Regional São Paulo quanto para a própria empresa como feedback. Agradeço muito a presença de toda o presidente e diretoria e passo a palavra para o Reinaldo para suas considerações finais.
Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado mesmo.
A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.